suspensão de venda de planos de saúde visa proteger os usuários, afirma Paulo Davim.
Eduardo Amorim adverte: precisamos urgentemente melhorar a alfabetização de nossas crianças.
Valdemir Mocca defende demarcação de área menor para índios Guarani Kaiowás, no Mato Grosso do Sul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Paulo Davim, que também é médico, afirma que a decisão do governo de suspender a venda de 225 planos de saúde busca proteger os usuários.
A suspensão vai durar 3 meses e atinge 28 operadoras de planos de saúde. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
A decisão foi tomada porque as empresas não cumpriram os prazos estabelecidos pela ANS para o agendamento de consultas, exames e atendimentos médicos. Pelas regras da agência, os planos têm no máximo 7 dias para atender consultas simples e até 21 dias para procedimentos de alta complexidade, como tomografia computadorizada e hemodiálise. A medida não prejudica o atendimento aos atuais usuários, mas impede a inclusão de novos clientes. Esta foi a terceira vez que o governo anunciou a suspensão de planos de saúde. Em 2012, as Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos do Senado discutiram o assunto com representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde e das operadoras e defenderam rigor nas punições e mais fiscalização no setor. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que é médico, elogiou a decisão do governo para tentar proteger os milhões de brasileiros que têm planos de saúde.
Isso demonstra uma responsabilidade muito grande com a saúde da população. Até porque essas operadoras não estão tendo responsabilidade com os produtos que estão colocando à venda para a sociedade.
Na opinião do senador Magno Malta, do PR Capixaba, os planos de saúde abusam da confiança dos beneficiários que pagam as mensalidades em dia, mas têm de esperar dias e dias para conseguir a aprovação de um exame ou procedimento pedido pelo médico.
Tenho acompanhado de perto o sofrimento de todos os cidadãos brasileiros. Aqui não tem classe. A questão do plano de saúde não tem classe. Todos somos vilipendiados por uma indústria que gera riqueza para meia dúzia de pessoas, sem se preocupar de fato com aquilo que eles propõem quando na propaganda enganosa dos seus planos de saúde.
O prazo de validade dos concursos públicos será suspenso sempre que a nomeação dos aprovados for interrompida.
É o que prevê uma proposta de emenda à Constituição do senador Wellington Dias, do PT piauiense, que está pronta para ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Wellington Dias argumenta que, ao interromper a convocação dos aprovados por um determinado tempo, o prazo de validade dos concursos, normalmente de 2 anos, acaba ficando menor, o que, na avaliação dele, não é justo.
Quem fez o concurso, ele se esforçou, ele gastou, ele dedicou-se horas e horas, abriu ali, com o resultado da aprovação, uma esperança, uma expectativa de ser chamado.
Pela proposta de Wellington Dias, assim que o gestor suspender a convocação dos aprovados, o prazo para a convocação deles também será interrompido e só voltará a ser contado quando essas pessoas voltarem a ser chamadas. Na avaliação do senador pelo PT do Piauí, a medida é boa para os concursados e para o poder público.
Dessa forma, tanto o poder público economiza, porque não tem que fazer um novo concurso, como também quem fez o concurso termina tendo direito ao prazo que é estabelecido em lei.
Se for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição precisará ainda ser votada em 2 turnos pelo plenário do Senado, antes de seguir para a discussão na Câmara dos Deputados.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, espera que a medida provisória do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa ajude realmente a melhorar a educação brasileira.
Com o pacto, o governo quer garantir que nossas crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Para alcançar esse objetivo, a MP prevê apoio financeiro federal para a formação continuada de professores alfabetizadores.
Eduardo Amorim lembrou que o Brasil aparece em penúltimo lugar numa pesquisa sobre educação feita em 40 países e divulgada no ano passado.
Segundo o senador, Finlândia, Coreia do Sul e Hong Kong têm hoje os melhores sistemas de educação exatamente porque valorizam os professores e colocam em prática a cultura da boa educação.
Melhorar a qualidade da alfabetização das nossas crianças é uma necessidade urgente. E por tudo que foi exposto, é que a medida provisória 586 ganha uma grande relevância. Um dos fatores de grande importância, no caso da formação dos docentes, é que os recursos contemplarão tanto a concessão de bolsas para profissionais da educação, quanto para o desenvolvimento de recursos didáticos.
Já o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, advertiu que a revisão do Pacto Federativo e o fortalecimento das economias regionais são essenciais para o Brasil vencer o subdesenvolvimento.
Segundo o senador, o pacto deve ser revisto porque a Constituição de 1988 manteve diretrizes equivocadas que engessam estados e municípios e centralizam a tomada de decisões no governo federal.
Ciro Miranda defendeu ainda a industrialização de regiões menos desenvolvidas e a renegociação das dívidas de estados e municípios para um desenvolvimento sustentável e duradouro.
É necessário adotar uma perspectiva mais ampla, moderna e contemporânea, sobretudo o que tange ao desenvolvimento regional promovido pelos incentivos fiscais. Sem o desenvolvimento regional, não há progresso. Não adianta querer, com bolsas, cestas, acabar com os grandes bolsões. Se podemos acabar os grandes bolsões de pobreza é com o emprego, industrializando os estados carentes.
O senador Valdemir Mocca questiona o estudo que a FUNAI divulgou esta semana sobre as terras dos índios Guarani e Kaiowás e defende a desapropriação de uma área menor para esse grupo indígena de Mato Grosso do Sul.
Ele também quer aumentar os recursos previstos no orçamento deste ano para pagamento de indenizações. O repórter Nilo Bairros conversou com o senador e tem mais informações.
No relatório, a FUNAI diz que a área indígena mede 41.500 hectares e aponta que 46 fazendas da região são responsáveis pelo desmatamento e degradação ambiental, o que, de acordo com o estudo, coloca em risco a sobrevivência de cerca de 45 mil índios de duas etnias que hoje vivem confinados em pequenas porções de terras na parte sul do estado. O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, reconhece que há uma dívida com a população indígena, mas adverte que ela não pode ser cobrada só dos fazendeiros. Valdemir Mocca lembra ainda que os produtores rurais compraram as glebas de boa-fé durante o plano de expansão das fronteiras agrícolas entre as décadas de 50 e 60.
Aqui não tem grilo e não tem invasão. Aqui são produtores que adquiriram isso, tem documento. Se no final chegasse à conclusão que realmente é terra indígena, então a indenização não seria só de benfeitorias, e sim, além do valor das benfeitorias, o valor da terra nua.
Pelo preço médio da terra na região, seriam necessários mais de 400 milhões de reais para indenizar apenas a terra nua. Por isso, Valdemir Mocca promete empenho para negociar mais recursos no orçamento da União para 2013. O projeto, que deve ser votado em fevereiro, reserva cerca de 13% desse valor.
Nós chegamos à conclusão que o caminho aqui é você garantir a indenização. O orçamento ainda não foi votado. Nesse momento tem 52 milhões. Até a votação, o próprio governo pode aumentar, o próprio Congresso pode alterar esse valor aí.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Leila Hered e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Em 2012, o Tribunal de Contas da União divulgou relatório sobre as principais fiscalizações realizadas no Plano Brasil Sem Miséria, que agrega todos os programas para a erradicação da pobreza extrema no Brasil.
Foram avaliados 10 programas temáticos, entre eles o Programa Segurança Alimentar e Nutricional, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Luz para Todos e o Bolsa Família.
De acordo com o relator do processo, o ministro Haroldo Cedraz, os objetivos do levantamento de fazer um diagnóstico sobre o Plano Brasil Sem Miséria e identificar possíveis áreas de atuação do tribunal em futuras fiscalizações foram atingidos.
Além disso, o TCU fez recomendações para aprimorar os programas e corrigir as falhas encontradas. Para conhecer o relatório, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.